Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos com as nossas informações ao longo desse dia 15, agora para falar sobre o mercado do petróleo. Mercado do petróleo que a gente ainda precisa repercutir um pouco essa questão das taxas, né, de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, sobre o Brasil. E o primeiro ponto que a gente precisa entender é o quanto isso afeta a nossa cadeia aqui de petróleo. Afinal, vale lembrar, né, ano passado o petróleo foi a commodity mais exportada pelo Brasil. Foi a primeira vez que superou a soja, para vocês terem uma ideia do quanto foi importante a exportação brasileira de petróleo. Ou seja, a gente precisa entender essa peça fundamental nesse quebra-cabeça das taxas. Para isso, estamos aqui com o Thiago Davino. Thiago, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Erickson. Tudo bem? Tudo bem aos ouvintes? E realmente, petróleo, ele tem se estabilizado há cerca de uns 3 anos atrás como um importante produto da pauta de exportação brasileira. Já tinha passado o minério de ferro como segundo maior produto nos anos de 22 e 23, e o ano passado, como você bem colocou, foi o principal produto, até por conta da grande quebra de safra que houve no Mato Grosso, reduzindo o volume de exportação do Brasil. Esse ano a tendência é a soja voltar ao seu posto de líder, mas o petróleo continua lá em segundo com uma boa posição. E aí, quando a gente fala em tarifa dos Estados Unidos, né, Erickson, os Estados Unidos é o segundo país de maior destino da exportação brasileira. O petróleo é disparadamente o produto que o Brasil mais exporta para os Estados Unidos. E a diferença é grande, né? A gente até levantou essa semana dados, por conta de toda essa repercussão que tem dado, né, sobre os produtos de exportação. E só para a gente ter uma ideia, o petróleo, em primeiro lugar, o Brasil exportou, né, no ano passado, 5 bilhões e 830 milhões de dólares em petróleo. O segundo produto, que é semi-manufaturado de ferro, ou aço não ligado, 2 bilhões e 777 mil, a metade. Está um pouquinho menos da metade do que a gente exportou de petróleo. Então, de fato, isso para o impacto para as exportações para os Estados Unidos, o petróleo realmente ele tem uma importância muito grande para o nosso país. Né? E lembrando que a China é o principal destino das exportações de petróleo. Primeiro é a China e segundo os Estados Unidos.
Tanto é, pessoal, que até a OPEP deu uma declaração recente, né? A OPEP não é uma organização que costuma mexer ali, avaliar dados econômicos, eles ficam mais ligados ali na questão do próprio petróleo, mas nessa questão do Brasil, até eles comentaram, ó, Brasil, vai negociar, porque se você não negociar, a sua economia realmente pode ter ali algumas questões. Então, para a gente entender, Thiago, olhando, depois a gente vai repercutir para os Estados Unidos de fato e para outros países, uhum, mas olhando o Brasil nesse momento, né, em que a gente vai para a mesa de negociação, já, né, até o vice-presidente brasileiro comentou isso, a gente vai para a mesa de negociação, mas a gente precisa ter um cuidado extra, o Brasil está meio que muito exposto.
Vamos lá, a gente precisa, comparativamente, a nossa relação comercial com os Estados Unidos nos últimos nos últimos 15 anos, e se a gente incluir esse ano, 16 anos, de 2009 para cá, o Brasil vem acumulando déficits comerciais sucessivos com os Estados Unidos. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, acumula de 2009 até 2024 um déficit de quase 89 bilhões de dólares. E estamos falando só de déficit comercial de bens. Se você colocar a balança de serviços, isso mais que duplica, já que a nossa balança de serviços é extremamente deficitária, especialmente com os Estados Unidos. Então, do impacto da balança comercial de contas externas do Brasil, não é uma coisa assim tão negativa. O Brasil hoje ele não é tão dependente dos Estados Unidos como foi em décadas passadas em relação ao seu destino de exportação. Para a gente ter uma ideia, o Brasil exportou ao todo ano passado 337 bilhões de dólares em bens. Para os Estados Unidos foi 40 bi, pouco mais que 10%. Não é algo do outro mundo. Agora, é claro que você não pode perder o mercado, que é a principal economia do mundo. Você tem que negociar. E o governo vai buscar negociar, porque não tem outra alternativa. Agora, vai ter condições de negociar? Porque se a gente pega o teor da carta do Trump, essa retaliação, né, o S50%, vai muito além da questão comercial. Ele até colocou que o Brasil tinha um déficit comercial, os Estados Unidos tinham um déficit comercial com o Brasil, mas não é verdade, isso daí não procede, é o contrário, nós que temos um déficit comercial com eles, né? E vem sendo até pequeno, ano passado, ano retrasado, mas a gente tem um déficit comercial com eles. Mas ele entra muito mais no lado político, principalmente envolvendo as empresas de tecnologia nos Estados Unidos na questão do processo aqui das leis digitais, que o governo quer impor, de uma restrição maior de regulação das mídias digitais. Eu acho que é aí que pega mais. E aí, como que você negocia um negócio desse? Ou o Brasil vai ter que ceder nessa questão de uma PEC, nessa questão digital, ou eu não vejo o Trump cedendo muito. O Brasil não tem muito o que oferecer nessa troca, sabe, Erickson? Essa é a maior dificuldade. O que a gente vai oferecer em troca para que ele possa reduzir? Porque se você tem um problema comercial, opa, beleza. Olha, eu abro mais o meu mercado para os teus produtos, aumento mais a tua importação dos teus produtos, e a gente dá uma equilibrada, mas não é o caso nosso, né? Mas sem dúvida, o Brasil precisa. Porque senão, setores como petróleo, setores suco de laranja, café e a própria pecuária e a Embraer são segmentos que vão sofrer. Porque para esses setores, os Estados Unidos é muito importante, especialmente café, suco de laranja e aviões.
Bom, agora vamos olhar lá para os Estados Unidos, pessoal. O Thiago, até um pouquinho antes da gente entrar no ar, ele me lembrou. Erickson, lá nos Estados Unidos estamos em férias, férias aí de verão, ou seja, americano, ele tem carrões, né? Eles têm esses costumes de ficar perambulando de carro para lá e para cá. É muito difícil alguém andar a pé lá nos Estados Unidos, pessoal. Inclusive dentro das próprias cidades, é tudo por carro. Ou seja, é para estar. Ou, pela lógica, é um momento em que estaríamos com uma demanda bem alta. Eles andam de motorhome, tem esse costume lá. Eu já cheguei, né, nas minhas visitas que eu fiz para os Estados Unidos, já cheguei a ver até uma coisa inusitada, deles se mudarem e leva a casa inteira no caminhão. São casas modulares, você leva uma casa, uma mansão inteira num caminhão. É um negócio muito, muito absurdo aqui. Para a gente no Brasil ver uma situação dessa. Ou seja, o fato é que esse é um momento de férias de verão, né? Férias escolares, férias gerais lá nos Estados Unidos, em que as pessoas teriam esse costume de viajar e ter uma demanda extra ali por combustível. Isso está acontecendo, Tiago? Como estamos lá nos Estados Unidos para essa demanda?
Pois é, Erickson, esse é o momento que a gente conhece, que é conhecido como o momento de sazonalidade de alta do petróleo, porque além dos Estados Unidos, Europa, Ásia, são regiões que estão passando nas suas férias de verão, né? E, ou seja, a tendência é você ter o maior consumo de combustível nessa época, e é o que geralmente eleva o preço do petróleo. Se a gente pegar ao longo dos últimos anos, a gente vai observar que, exceção de anos que teve guerra, que estourou fora do meio do ano, o preço do petróleo ele bate a máxima dele nessa época do ano, julho para agosto. E o que a gente está observando é que o preço do petróleo está de lado. E ele está de lado porque o mundo aumentou muito a oferta de petróleo nesses últimos 12, 15 meses. O Brasil, como a gente comentou anteriormente, que passou de um importador há 10 anos atrás para ter destaque como exportador, a gente faz até parte da OPEP, e o petróleo passa a ser um produto importante para a exportação. Os Estados Unidos, com a exploração de xisto, virou do maior importador de petróleo do mundo, como um dos maiores, como um importante exportador de petróleo também, e um grande produtor de petróleo no mundo, e a OPEP, nos últimos meses recentes, voltando a aumentar a sua oferta, porque desistiu daquele de tentar subir o preço via corte. Então, o que que a gente tem? Uma demanda até que está relativamente aquecida. Quando a gente pega consumo, de estoques de combustíveis, ele mostra esse crescimento da demanda. Mas a oferta tem sido muito maior. Tanto é que semana passada, inesperadamente, o estoque de barril de petróleo subiu 7 milhões de barris diários, sendo que o esperado era uma queda de meio milhão. Então o mundo está ofertando muito, Erickson, e a oferta está se sobrepondo ao consumo nesse momento. E aí, qual que é a conclusão que a gente tem? Se na época de maior demanda, na época sazonal de alta, o preço do barril do petróleo não responde, lateralizou na faixa de 56, 66 dólares em Nova York. Isso nos sinaliza que quando passarmos esse período de verão no hemisfério norte, o preço do barril do petróleo vai começar a recuar ali a partir de setembro. E aí vai cair no setembro, outubro e novembro, até começar o inverno no hemisfério norte, onde aumenta daí a demanda por óleo para calefação. Então, é uma situação de petróleo que a gente tende, no meu entender, vermos, não agora, mas daqui dois meses e meio, ver o preço do barril do petróleo abaixo de 60 dólares, olhando pela sazonalidade, pelo consumo de como era essa commodity ao longo do ano no mundo.
Agora vamos ter um outro olhar, já que a gente está falando, né, de um mercado complexo. Agora vamos começar a trazer a questão Rússia e China aqui para nossa conversa. Existe um termo, pessoal, que desde o começo da guerra da Ucrânia, às vezes eu vejo as pessoas comentando, que é a tal da guerra por procuração. A guerra por procuração é o seguinte: Estados Unidos nunca vai entrar em guerra direta com a Rússia. Seria um negócio muito extremo acontecer isso, porque os dois têm bomba atômica. Envolve uma Ucrânia ali no meio do caminho e fica uma guerra de procuração, né? Estados Unidos, vou aumentar ali as sanções contra a Rússia, isso acaba mexendo no mercado, a Rússia vai buscar a China para triangular. Aí vem um outro termo que é triangulação de mercado. Você começa a exportar coisas via outros países. China está fazendo essa mesma coisa, tá, pessoal? A China triangula o mercado desde sempre. Isso gera dumping, gera um monte de coisas. Enfim, é uma coisa muito complexa para a gente explicar aqui em questão de 10 minutos, mas isso está acontecendo nesse momento. Essas duas coisas: guerra por procuração, ali via Ucrânia contra a Rússia, e a triangulação de mercado. Se a gente colocar esses dois e isso virar assim usual, envolvendo o mercado do petróleo e envolvendo a logística complexa que já temos. A gente tem uma logística complexa, pessoal, desde ali do coronavírus. Quando a época ali faltou navio cargueiro, faltou tudo que vocês imaginaram. Se vocês não lembram, a gente sempre está aqui para recordar, né? Faltou container. Enfim, isso vem até agora há pouquinho. Faz pouco tempo que a gente parou de falar desses containers. Tiago Davino, vendo esse cenário complexo de logística, dessas situações complexas, a gente vê um mercado logístico e um mercado de petróleo em algum momento com uma falta de sustentabilidade? A gente vê alguma coisa nesse sentido no horizonte?
É, a gente tinha esse risco, porque como você bem colocou, a triangulação tem sido feita no mundo inteiro com petróleo e óleo diesel da Rússia. Haja visto o Brasil, e no 2020, 2021, do que ele importava de óleo diesel no mundo, menos de 10% vinha da Rússia. Hoje, 78, 80% do petróleo do diesel que nós importamos, e é 30% do consumo nacional, ele vem da Rússia, né? Mas a gente tem relação direta. A China recompra da Rússia e triangula vendendo para a Europa. Ou a Índia compra da Rússia e vende. Então, isso de fato acaba aumentando a necessidade de uma logística melhor. Ou, porém, Erickson, que agora, com essa questão tarifária dos Estados Unidos do Donald Trump, a tendência é o comércio global diminuir. O comércio corrente diminuir, né? Porque os produtos vão ficar mais caros para os Estados Unidos. E os países que vivem de exportação, principalmente os países asiáticos, que vivem de exportação, eles crescem à base de exportação, vão ter uma desaceleração no seu PIB, então vai diminuir o poder de compra, daí eles vão passar também a importar menos por conta disso. Então eu diria que a triangulação sim era um risco de você ter um sistema logístico global, marítimo, entrando não em colapso, mas tendo uma escassez de oferta. Poderia levantar muito frete. Agora, com a questão tarifária dos Estados Unidos, se de fato entrar em vigor agora a partir do dia 1º de agosto, isso tende a reduzir o comércio global, né? A gente já tem visto uma redução de um barateamento de custo de frete marítimo para os Estados Unidos, porque lá a demanda diminuiu, né? A gente viu essa semana os peixes, final de semana passado, os peixes aqui que iam sair de Santa Catarina para os Estados Unidos foi travado, paralisou, porque até chegar nos Estados Unidos a tarifa pode estar valendo e inviabiliza financeiramente. Então, isso pode ser uma maneira de dar uma enxugada, tá, Erickson? E reduzir um pouco desse risco que aumentou com esse aumento de triangulação, sem dizer dos carros elétricos da China que eles estão tentando botar no mundo inteiro, né? Porque se tem uma coisa que o chinês não quer fazer é ficar com o carro elétrico lá dentro no estoque deles. Eles querem estocar em outros lugares onde há inflação. Como na China a gente vive deflação, manter um produto parado, o carro elétrico parado na China, significa que o meu produto está desvalorizando. Se eu trago para o Brasil, trago para outros países, esse produto, mesmo parado no estoque, ele tende a dar alguma valorizada ou pelo menos ficar estável. E isso também tinha aumentado o custo do frete marítimo, porque eles passaram a demandar muito para jorrar carro elétrico mundo afora. Mas essa questão agora da guerra tributária, que parece que agora vai ganhar corpo efetivamente, né? Porque depois do Trump morde e assopra, vai e volta, indica que agora ele só vai. Né? Porque já deu o prazo para tentar negociar. Quem quis negociar, negociou. Quem não negociou, vai passar a pagar a conta. E se isso de fato entrar na prática, é menos demanda de comércio global. E isso daí tiraria a pressão e o risco de uma escassez aí de oferta de frete marítimo.
Muito que bem. Tiago, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
De nada, eu que agradeço e estou à disposição. Né? E vamos acompanhar o desfecho, tá? Eu acho que como última parte que a gente tem que estar olhando nessa questão Brasil e Estados Unidos na guerra tarifária. São três pontos. Qual vai ser de fato no final a reação do governo brasileiro? Ok, que ele quer negociar com os Estados Unidos, mas como eu disse anteriormente, o que que o Brasil tem para oferecer? São poucas coisas. Se os Estados Unidos ceder, beleza, maravilha, coisa calma, panos quentes, vida que segue, dólar volta a ceder, bolsa volta a subir no Brasil. Só que se não for para esse caminho e o Brasil adotar a tarifa recíproca que ontem o Lula assinou, a gente vai ter uma escalada das tensões. Aí é dólar para cima, bolsa para baixo. Segundo ponto, o Trump vai cumprir de fato a cobrança, né? Até então ele vinha voltando atrás, mas se espera que a partir de agora nem tanto. E o terceiro ponto é a gente também analisar o impacto que isso vai ter no governo e a avaliação do governo, né? O mercado vinha precificando já uma boa chance de perda da reeleição do ano que vem para o Lula, e isso pode acabar mudando, como até saiu hoje uma pesquisa da Atlas aí, que trouxe uma melhora de aprovação do governo após essa questão do tarifaço. Eu acho que esses são os três pontos que a gente tem que estar aqui, o produtor brasileiro tem que estar bastante atento, porque isso vai impactar no dólar, no preço da tua soja, no preço dos teus insumos, então é muito importante, e no petróleo também, preço de combustível aqui no Brasil.
Exatamente, temos aí 15 dias, pouco mais de 15 dias.
Exatamente, que 16, né? Esse mês tem 31, tem 16 dias aí para ver o que sai de acordo, né, Erickson? É um prazo apertado.
É um prazo bem apertado e muito bem lembrado aquela questão, né? Muita gente se perguntou por que que não mandou os peixes, porque o prazo de entrega de navio é mais que 15 dias, tá, pessoal?
Exato. Até chegar lá já tá valendo,
Já
né?
tá
Por
valendo.
exemplo, o que aconteceu com a China? Isso é só para aproveitar esse gancho. O ano passado, né, teve o governo, a eleição do Trump. Em dezembro, a China parou de comprar soja dos Estados Unidos. Poxa, mas o Trump só ia assumir dia 20 de janeiro. Sim, mas é 2 meses para chegar o navio na China. Se já chegasse tarifado, ninguém sabe, né? Daí as cretes privadas vão tirar um pé, ainda bem até para o Brasil, né? Porque daí está toda a demanda das cretes privadas aqui no Brasil. É o que ainda sustenta o preço do flat price da soja, Chicago para baixo, mas os prêmios têm se sustentado firmes e devem continuar firmes enquanto não houver um acordo comercial Estados Unidos e China envolvendo o agro.
Muito bem, por isso é importante estar sempre aqui com a gente. Grande
Isso
abraço,
aí. Um
Thiago.
abraço. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.
É, pessoal, o mundo é complexo, mundo complexo. Os países não ficam parados, né? Quando um presidente, o presidente do maior país do mundo, né? Estados Unidos, quando ele começa a atacar todo o resto do planeta, o resto do planeta tenta ali encontrar meios. Essa questão da triangulação é um exemplo, né? A Rússia continua exportando ali seus produtos, independente de guerra, independente do Trump não querer impor taxas, enfim. Isso foi ficando cada vez mais complexo e agora precisamos entender aí esses próximos passos. Temos esses 15 dias, né, 16 dias até agosto para entender de fato como que vai andar esse mercado. Aliás, todos os nossos mercados diante dessas taxas dos Estados Unidos. Muito bem, amigos, por isso é importante. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e visita também sempre a nossa home, noticiasagricolas.com.br. Vou ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.